Então é isso. Partiu.
Simbores.
Bora. Seja bem-vindo à Rádio Pipoqueiro Podcast. Esse é o nosso... Como que fala 51, Fábio, naquela linguagem? É,
51º.
Quinquagésimo?
Não, acho que é 50º.
Quintagésimo.
Quinta... Quinquagésimo.
Quinquagésimo. Esse é o nosso 51º episódio. O 50º ia ser um episódio especial, vai ser ainda, né? Que não conseguiu sair por vários contratempos da vida. Então, assim, a gente vai pular o 50º, porque ele é especial, então ele vai ficar lá. Se ele sair, quando ele sair, vai acontecer. E a gente vai continuar tocando o barco assim, né, Fábio? Porque a vida também não é tão linear assim.
É... Exatamente, ela é cíclica,
né? É, então, segue o baile.
Segue o baile.
E hoje a gente vai falar de um tema... muito importante, né, Fábio? É um tema muito caro para as pessoas, um tema que muita gente acredita que deveria ser extinto da face da humanidade, né?
Sim, inevitável, inclusive.
Inevitável, inevitável. Falar de relações humanas implica tratar desse tema, né? Esse tema emerge das relações humanas. E não tem como, não tem como. Por isso a gente tem que falar disso, a gente tem que se decorrer sobre esse tema, sim. E acho que de uma outra perspectiva, né? De um outro jeito, abordar esse tema de um outro jeito e tal. E aí eu te faço uma pergunta, Fábio. Começar fazendo uma pergunta aí, né? Você é um profissional de psicologia, né? E de certa forma o profissional de psicologia, ele é um profissional dos conflitos também, né? Essência, acho que se não existisse conflito, a psicologia não existiria também, né? Enquanto profissão, né? Poderia ser.
Exato.
E aí eu te digo, seria possível um mundo sem conflitos? Ou um mundo sem conflitos seria um mundo de paz? É isso aí, vai lá.
Caralho, difícil essa pergunta, hein, meu brother? Eu acho que não tem, né? Acho que a gente vai falar bastante sobre isso. É impossível... né, a relação humana não ter conflito, né? Acho que do modo como a gente vai entender conflito hoje aqui, ele não necessariamente tem que ser visto de maneira negativa, né? Quase sempre a gente fala em conflito, a gente pensa em guerra, a gente pensa em diferenças culturais que humilham, né, culturas ou exterminam culturas, né? Realmente, acho que uma parte é o conflito, quando ele é trabalhado da pior maneira possível, ele pode realmente gerar uma guerra, gerar um conflito de culturas, no que devia ser uma comunhão, acaba virando uma guerra, né? Então eu acho que não existe a possibilidade de não haver conflito. Eu acho que eu já respondo a segunda também, né? Se não existe uma maneira de não haver conflito, eu não imagino, não consigo conceber um mundo que isso não exista e, portanto, não é isso que vai trazer paz, né? Não é o fato de haver ou não conflito que vai trazer paz, mas sim o modo como a gente interpreta e lida com os conflitos que nos dá a possibilidade de vivenciar, seja lá o que for, da melhor maneira possível, né? Então, assim, caralho, eu consegui responder essa pergunta, hein, Marlon?
Caraca.
Pela primeira vez, eu acho que eu me sinto satisfeito, assim, sério.
Sim, sim. E o que seria um mundo de paz, então, Fábio?
Ave Maria, Marlon. Então, acho que seria, pensando assim, friamente, né? Pensando um aspecto, né? Que eu acho que se resolveria uma boa parte dos conflitos e resolveria o que a gente hoje chama de diferenças, abismos que se criam entre as pessoas, eu acho que a gente... poder ser mais despossuído da ideia de que a gente é o que a gente tem, por exemplo, seria uma coisa que seria, que assim, certamente aproximaria mais as pessoas, né? Eu acho que nesse sentido, eu não ia querer entrar em conflito com alguém que eu sei que tem as mesmas características que eu, que sofre provavelmente das mesmas coisas que eu, e que tem os mesmos os mesmos entraves psíquicos, emocionais que eu tenho, né? Então, se não existissem os abismos que, por exemplo, o consumismo, o neoliberalismo criou entre as pessoas, entre as classes, entre as culturas, eu acho que a gente poderia comungar mais, aprender muito mais um com o outro, assim, não só um com o outro como pessoa, mas um com o outro como cultura, como sociedade, e através disso, encontrar elos, né, naquilo que geralmente a gente encontra distâncias, né? Então, de novo aí, dei uma resposta objetiva e me sinto satisfeito, Marlon.
Olha só,
Caralho, eu
Fábio
tô
tá
mais
nem mais
objetivo,
prolixo.
acho.
É isso, as férias, as férias.
Nossa, muita meditação, viu, meu brother?
Eu acho importante tocar nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a dizer antes de começar a discorrer sobre o tema, que talvez a forma como a gente quer defender conflito pressupõe igualdade de poder dentro dessa relação de conflito, né? Tipo,
Perfeito.
não há como você dizer assim, não há como o que a gente quer dizer aqui, que conflito não é algo essencialmente ruim e prejudicial à sociedade, né? Conflito também é a possibilidade de soluções, né? Conflito também é a possibilidade de debater caminhos outros, caminhos possíveis e tal. Só que isso pressupõe igualdade de poder, né? Não tem como existir uma relação de conflito saudável se existem relações desiguais de poder entre as pessoas, né? E aí um lado vai ter o poder de obedecer e o outro lado vai poder poder de mandar. Então, essencialmente, isso não existe, né? Não existe porque acreditamos que conflito, sim, acho que a égide da sociedade humana, né? Eu acho que a sociedade humana ela é feita através dos conflitos, né? Eu acho que um pouco o que a gente entende, talvez, é que as sociedades ocidentais elas enxergam o conflito sempre por essa via bélica, sempre por essa via da guerra ou da disputa ou de quem vai perder, tá ligado? E nunca o conflito do caminho assim, tipo, calma aí, esse conflito pode gerar um outro caminho possível que nenhum dos dois tinham pensado e levar a gente a uma discussão que seja bom para todo mundo, tá ligado? E é muito louco porque eu falo isso porque atendendo grupos, escolas, casais, família. Que aí você consegue ver os conflitos ali, né? Na sua cara, tá ligado? É muito comum você ver pessoas dizerem assim: ah, mas esse é o meu jeito de ser. Se, de certa forma, eu mudar esse jeito, eu mudo quem eu sou. Tá ligado? Meio que dizendo assim: não, eu tenho uma forma cristalizada de ser, e quando essa pessoa aponta esse conflito pra mim, ela, de certa forma, quer que eu mude minha essência. Tá ligado?
Foda.
E aí, tipo, eu não quero mudar. E aí, por isso que uma pessoa não quer mudar o que ela chama de essência, a sua personalidade cristalizada, e a outra pessoa também não. E aí que se desencadeia os conflitos, porque não existe um acordo comum das pessoas perceberem que, tipo assim, calma aí, não existe nada cristalizado em mim. Tá ligado? E não significa mudar minha essência, mudar esse comportamento, aquele comportamento, ou essa postura, aquela postura. Significa que dizer que durante toda a nossa vida a gente faz isso. Tá ligado?
Sim.
Para você chegar a desenvolver a personalidade que você tem hoje, com certeza você atravessou um monte de conflito. Tá ligado? Como a gente já disse aqui de infância, os conflitos da adolescência, as crises existenciais da vida adulta, enfim, várias outras coisas. E esses conflitos que foram fazendo com quem você é, tá ligado? Mas a sensação que eu tenho é que a sociedade nossa é tão individualista que quando ela vê outra pessoa chamando ela para fazer esse desenvolvimento pessoal através do conflito, ela se nega. Como se assim, eu que tenho que desenvolver por si só e lidar com os meus conflitos, tá ligado? Outra pessoa não tem o direito de me tirar essa chance de eu desenvolver-se por si mesmo. Tá ligado? Que é um bagulho completamente bizarro se a gente for pensar que a gente somos seres em relação, né? Então, se a gente for pensar numa, por exemplo, numa história de uma criança, uma criança só se desenvolve por conta dos conflitos, assim. Tá ligado? Tipo, ela tá sendo alimentada pela mãe, o peito. Aí a mãe deu o primeiro conflito, tirar o peito, dar mamadeira. Tá ligado? A criança vai estranhar de começo, mas já é uma coisa, tipo assim. Sua mãe tem uma vida para seguir, tá ligado? Ela não pode estar aqui te dando o peito a todo momento, tá ligado? E aí, outro momento vai ser: você vai ter que aprender a comer comidas que não são só o leite. E não sei se já teria experiência, a criança parece estar tá comendo cocô, né? Quando ela pega água.
Sim, pode crer.
Fica muito engraçado. E a criança vai lidando com esses conflitos de tipo sair de si mesmo, tá ligado? Sair do que era cristalizado como um bebê que nasce com poucas habilidades. E são esses conflitos que vão abrindo ela para se desenvolver em outras habilidades, tá ligado?
Sim, pode
Então,
crer.
isso que é a raiz do conflito, tá ligado? É porque às vezes eu acho que essa perspectiva, não enxergar o ponto de conflito como tipo assim, caramba, é isso, existe um conflito aqui. Vamos pensar sobre ele. Vamos colocar todo o nosso autoconhecimento, a nossa autointimidade para tentar entender esse conflito e pensar assim, como eu me desenvolvo a partir desse conflito? E como eu mudo a mim também a partir desse conflito? Porque diz respeito às minhas características. Tá
Sim,
ligado?
sim. Pode crer.
Então eu acho que é bem por aí para começar, Fábio.
Sim, você deu o exemplo de que as relações precisam pressupor uma igualdade de força para ela não ser opressiva, né? Acho que um exemplo que aconteceu muito recentemente na história do Brasil, por exemplo, foi a mudança trabalhista, né? Em que o discurso era: agora você vai poder negociar com o seu patrão. Isso é uma coisa, é um exemplo.
Lógico, lógico.
É um exemplo clássico de como não oferecer um conflito, né? O conflito entre o empregado e uma pessoa que é dono da empresa, ele nunca vai ser de igualdade de força, né? Aquilo que a pessoa oferecer ali para você é a única possibilidade, né? Não tem essa de você colocar os seus pontos ali. Acho que a CLT existe justamente porque para conseguir igualar esse discurso de força, né? É colocar ali como lei o que a pessoa em qualquer empresa vai precisar ter como básico, né? Para conseguir negociar, para conseguir ter seus direitos. Então, a mudança trabalhista que pressupõe essa discussão entre patrão e empregado, ela não está considerando essa igualdade de força. Sempre há na relação entre esses dois agentes aí um conflito. E ele não vai ser resolvido de maneira entre essas duas pessoas especificamente, né? Ele precisa ser pautado por leis para conseguir ser igual, para ter um pouco mais de força para o lado mais fraco, vamos dizer, né? Então, esse é um excelente exemplo de como que as coisas não se resolvem simplesmente através do conflito, mas é com uma boa balança, né? E aí acho que o conceito de justiça entra muito nisso, né? Assim, tipo assim, você não tem situações em que você precisa de um intermediador. Não há como você diretamente no conflito ter alguma solução plausível, seja para qualquer um dos lados. Você precisa de algum mediador, e nesse caso aí da relação trabalhista, por exemplo, a gente precisa da CLT, para isso que ela existe, inclusive. Então, não acho que é importante dizer que nenhum conflito é em si maravilhoso, sim. Ele precisa ter essas nuances e, quando necessário, precisa de um intermediador, vamos dizer assim, nessa relação para conseguir ser mais justo, né? Acho que esse é um ponto importante também de colocar.
Sim. Não, e acho que a própria CLT é fruto de um conflito, né? De classes, uma conquista, vamos dizer assim, de um momento do país muito turbulento, de revoltas e tal. E aí, o governo da época tenta fazer um conjunto de leis para até dar uma acalmada naqueles ânimos dos trabalhadores que vinham de várias espoliações, né? Então não dá. E aí sempre foi o discurso que há um conflito entre a classe patronal, que é tipo a CLT, atrapalha na contratação de empregos, né?
Sim.
E vamos flexibilizar a CLT, é abrir possibilidade de empregos, né? Aconteceu, a gente viu que não deu certo porra nenhuma, que era tudo uma mentira do caralho, né? Que é só, normalmente, na verdade, eles terem mais força dentro desse conflito, né? Porque às vezes eu acho que é isso que o conflito também, quando é um conflito mais igual, pode revelar. Às vezes o desejo das pessoas é terem mais força dentro do conflito, porque as coisas ficam mais do jeito dela e menos do jeito do outro, tá ligado? E de certa forma a CLT, por mais que eu acho que era uma coisa muito básica ainda, era uma coisa que não garantia todos os direitos e todas as condições normais e salubres pro funcionário trabalhar, mas era ainda uma coisa básica que pelo menos garantia algumas coisas assim mínimas, né?
Perfeito.
E aí, conforme você vai flexibilizando isso, você vai conseguindo aumentar essa relação de desigualdade de força entre as pessoas, né? Mas, tipo, isso significa dizer também que eu acho que é impossível, né? Então, como eu fiz a pergunta no começo, pensar uma sociedade sem conflitos, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, inclusive as pessoas que fazem hierarquia de poder entendem isso e por isso tentam ter mais poder que outras pessoas. Porque quando surge um conflito, ela que resolve. Ela que manda, né? Outra pessoa obedece, tá ligado? E aí talvez, às vezes fica a sensação na gente e talvez alguns governantes, né? Barbudinhos da esquerda aí, sempre... foram uma pessoa que tentaram dizer assim, vamos resolver o conflito entre as classes, tá ligado? Eu sou o cara que faça a união das classes, assim. Como se fosse possível fazer a união de pessoas que têm forças tão desiguais, né?
Perfeito.
Tá ligado? E a gente viu nos últimos anos o que aconteceu com isso. Porque eu acho também, Fábio, a sensação que eu fico é que não existe a noção de conflito, como a gente quer defender, como uma coisa inevitável, inerente, né, da existência humana, se também não existir uma relação de alta intimidade de todas as partes, assim, tá ligado? De você conseguir compreender também qual é o seu papel nesse jogo, tá ligado? E quais são as mudanças que você tem que fazer pra solucionar esse conflito. Eu acho que o conflito nunca é uma coisa que, tipo assim, tal pessoa tem que mudar sozinha, por si só. Tá ligado? Tipo, o conflito está com você. Então, essa bomba é sua, resolva. Que é meio que acontece, né? Tipo, a classe patronal vai dizer assim, o conflito é a CLT. Por isso que a gente não consegue gerar empregos. Tá ligado? Vamos mudar a CLT. E aí muda a CLT e não gera emprego do mesmo jeito.
Perfeito.
Tá ligado? Então assim, é meio que você não conseguir assumir a sua responsabilidade naquele papel. Tá ligado? Não conseguir assumir e jogar pra outra pessoa toda a responsabilidade que existe dentro daquele conflito, mano. Sabe?
Sim. A gente tá falando aqui de um ponto de vista muito mais social, vamos dizer assim, já dando alguns exemplos aqui, né, das leis trabalhistas, e aí acho que fica claro esse conflito, mas eu acho que existe uma microfísica, acho que até do tema que a gente está tratando, do modo como a gente está chamando o conflito, fica mais claro se a gente falar nessa microfísica das relações entre as pessoas também, né? Então, eu acho que afirmar que conflito é a égide humana, assim, é o modo como a gente opera na vida, eu acho que é falar que isso é uma coisa muito essencial, assim, né? Assim, no fundo, pelo menos da premissa pela qual eu enxergo, né, as relações, a gente não é algo antes que só então venha se relacionar, né? A gente nunca é alguma coisa pronta, cristalizada, que então, num segundo momento, se relaciona com outras pessoas. Eu acho que essencialmente a gente é as nossas relações. A gente não tem como ser alguma coisa sem se relacionar, né? Tanto é que se eu não tivesse qualquer relação, eu não teria por que ser provocado a mudança, ser criticado por alguma coisa que eu tenho. Então é sempre nas relações e através dos conflitos que elas geram que eu consigo me reorganizar, ser criticado, ter feedbacks ali sobre o que eu estou fazendo, e aí sim pensar se devo ou não mudar, como eu devo agir. Então, no fundo, até se você parar para pensar na terapia mesmo, né? A terapia, o modo como ela funciona, nós basicamente nos enxergamos como outro na terapia, né? A gente vem aqui, coloca aquele monte de coisa, fala aquela multidão de situações, e aí a gente consegue enxergar o que a gente está falando como se fosse outra pessoa, né? O psicólogo tem um pouco esse papel de mediador do conflito de você consigo mesmo, né? Das suas contradições, principalmente, né? Então, não à toa, tudo que é terapêutico te coloca diante de você mesmo, como um outro. Não dá para você fazer isso sozinho, né? Você precisa, inclusive, fingir que você é outra pessoa para você conseguir ter conflito consigo mesmo. Não dá para você simplesmente pensar por si, pronto, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é essencial pensar que até a nossa relação com os nossos próprios conflitos, né? É só você parar pra pensar, né? Quando a gente tá bravo com alguma coisa que a gente fez, a gente geralmente pensa assim, pô, não devia ter feito isso, hein? Como se a gente estivesse falando com outra pessoa, né? Às vezes a gente tá bravo com alguma coisa que a gente fez, a gente tá em conflito com aquele eu do passado que fez aquele erro, que cometeu aquele erro, que deixou passar uma oportunidade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é difícil para mim ver a relação humana que não seja através do conflito, porque no fundo a gente é essencialmente em relação com os outros, né? A gente não tem como ser alguma coisa fora disso. Eu acredito nisso de maneira bem categórica, na verdade, né? E não à toa, né? Acho que esse é um ponto que é interessante pensar, é que assim, quando eu quero mudar alguma coisa em mim, basicamente eu preciso pensar como é que eu devo agir com as pessoas, né? Então assim, eu sou uma pessoa tímida, né? Uma característica minha, sou uma pessoa tímida. Como é que eu mudo ser tímido? É o modo como eu me relaciono com as pessoas, com menos insegurança, com mais proximidade, com menos medo, né? Então eu consigo. Ah, eu tenho medo de multidão. Basicamente você está dizendo que você tem medo de se relacionar com um monte de gente, né? Ao mesmo tempo, que você tem medo da exposição. Como é que eu mudo isso? De novo, é praticando essa relação com esse monte de gente. É praticando essa aproximação minha com os outros. Então, tudo que eu quiser mudar nas minhas características, eu preciso pensar nas relações que eu tenho, né? Então, eu sou um cara muito egoísta, eu sou um cara meio cuzão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais aberto. Eu preciso olhar, ouvir mais as pessoas, né? Eu preciso, valorizar o trabalho das pessoas que eu tenho contato, né? Então, assim, o cara que tá ali abrindo o portão e fechando o portão para mim todo dia no trabalho, eu nem olho na cara dele, né? A maneira como você muda a sua característica de ser essa pessoa é passar a fazer esse contato, a ter esse contato genuíno com as pessoas. Então, de novo, né? Todo problema que você quer mudar em si, toda característica que você tem e que você almeja mudar, você só precisa basicamente olhar como é que você tá agindo nas suas relações. Então, relacionamento. Aí vem até aquela questão de, nossa, parece que uma coisa, não incomumente, né? Quando a gente vive alguma coisa num relacionamento, a gente transporta isso para o outro, né? Assim, a gente transporta isso para uma outra relação que a gente tem. Não é incomum, por exemplo, a relação familiar que você estabelece durante anos ali com a sua família nuclear. Você aprende muito ali daquilo e nas relações amorosas que você tem, você meio que reproduz aquilo, né? Porque basicamente é assim como você aprendeu a se relacionar e é isso que você é. Né? O modo como você se relaciona com a sua família geralmente tende a ser a base do modo como você vai se relacionar no futuro com as outras pessoas que não são da sua família, né? Então, de alguma maneira, não é mágico pensar que, nossa, então quer dizer que o modo como você foi tratado na sua infância interfere no modo como você vai agir na fase adulta. É claro que vai, porque basicamente é como você aprendeu a se relacionar, né? Então, para mim não existe ser fora do relacionamento. A gente está sempre em relação e é isso que faz a gente ser quem a gente é. E é claro que essas relações vão ter conflitos, né? Elas são regidas, né? Elas são movidas por conflito, né? Acho que tem uma analogia que é boa e possível fazer. O que que é um conflito? Quando é que se dá um conflito, né? Imagina que você está numa estrada reta, que só tem um caminho e de repente você chega numa bifurcação, né? Que aparecem dois caminhos ou mais.
E você não
Ali.
tem GPS, você não sabe qual caminho, não tem placas. Normalmente é assim.
Exatamente, você não tem a menor ideia de como que você vai. Qual critério você tem para escolher um outro caminho, né? Quase sempre, como que a gente escolhe esses caminhos quando eles são mais que um? A gente vai pela linha do conforto, sim. Ao que eu mais facilmente conseguiria lidar. E que quase sempre não é a melhor opção, no sentido de você evoluir, no sentido de você aprender coisas novas. É claro que não pode ser, né, algo que também vai te tirar demais da zona de conforto, vai te trazer um conflito insolúvel, mas basicamente o conflito é quando você lida com alguma situação que você não faz ideia do que fazer, né? E aí é onde estão as escolhas. A gente tem que fazer alguma escolha e a gente tem que fazer essa escolha da melhor maneira possível. Então, acho que a gente está o tempo inteiro nas relações quando a gente encontra uma outra pessoa ou seja lá qual for o tipo de relação, você sempre entra nesse caminho de fazer ter duas vias, três vias, quatro vias para escolher, em como aquilo vai acontecer. Eu acho que é na natureza dessa escolha que você também se escolhe, também escolhe como é que você vai ser, como é que você vai agir. E aí, acho que até trazendo um pouco do que eu falei no começo, eu acho que as relações seriam menos conflituosas se a gente pensasse realmente dessa maneira, que eu não sou nada antes da relação, que eu só sou alguma coisa à medida em que eu me relaciono. Porque quase sempre as nossas escolhas visam proteger esse ego, essa ideia cristalizada de mim que eu tenho, que eu não vou expor na relação. Então, assim, quase sempre eu escolho o caminho que vai menos me afetar, porque eu acho que de alguma maneira eu tenho que me proteger. Eu tenho que proteger essa imagem que eu sou para não me dissociar de mim mesmo. Na real, esse é um caminho que gera muito mais conflitos, que parecem insolúveis assim, né? Na terapia a gente nota muito isso, né? Às vezes o caminho da pessoa ela se abrir mais para um parceiro. Ela precisa ser mais aberta a explicar melhor o que está acontecendo no mundo interno dela. Mas ela não quer fazer isso, ela quer esperar primeiro ele fazer, né? Senão, eu não sou assim, né? Ela já colocou que aquela relação, por mais que ela já entendeu que a solução daquilo é realmente fazer aquele diálogo, ela fala, não, mas não vai partir de mim, né? Isso não parte de mim porque eu não tô errada, não sou eu que sou culpada disso. Já começa a colocar um monte de desculpa que é para defender o meu ego, que é para defender a minha imagem, que é para defender quem eu acho que eu sou ali cristalizado. Então, não é fácil de falar que conflito é de humano, mas não tem como não a gente enxergar de outra forma.
Seria mais difícil negar. Né?
Sim, exatamente.
Não, eu acho muito legal quando você fala que mesmo na terapia, que é um caminho mais individualizado de tratamento da psicologia, quando a pessoa chega, ela chega com os seus conflitos, e o que a gente faz normalmente é o quê? Mergulhar dentro dos conflitos da pessoa. Tá ligado? Que é uma coisa que a pessoa não tá conseguindo fazer, tá ligado? Quando a pessoa chega, e é muito louco, ninguém chega em terapia, por exemplo, é muito difícil uma pessoa chegar em terapia com conflitos próprios, assim, tá ligado? Às vezes a pessoa chega falando, ah, eu tenho dificuldade disso, daquilo, eu queria isso, ajudar, mas normalmente ela vai sempre trazer um conflito que ela tem com outras pessoas ao seu redor, assim. E aí você vai fazendo o caminho de interligar todo esse rolê, tá ligado? E eu acho muito importante dizer isso porque a gente tem conflitos pessoais porque a gente é constituído de conflitos relacionais, tá ligado? Não tem como. Fica muito claro que a gente se faz através dos conflitos justamente por isso, né? Como dizia o Vygotsky, até um ser humano isolado, sozinho, existe uma sociedade, tá ligado? Então, assim, até quando a pessoa está sozinha, tranquila em sua individualidade, os conflitos dela vão pipocar, porque ela foi feita através desses conflitos. Tá ligado? Então, eu acho que assim, existe uma questão que acho que o Fábio tocou muito bem, essa questão de tipo assim, eu não quero mudar a minha essência, eu não quero mudar quem eu sou, porque esse sou eu, tá ligado? Então existe uma capacidade que às vezes eu acho, e eu até penso em mim, eu tinha um pouco essa concepção, e aí um dia conversando com meus amigos, a gente tava conversando sobre defeitos, tá ligado? E aí foi a primeira vez que eu pude escutar um defeito meu que eu nunca tinha parado pra ouvir, e aí no primeiro momento que eu fiz foi o quê? Negar, com certeza, claro, tá ligado?
É óbvio.
Porque você tá meio que a pessoa, tipo, como a pessoa te vê, mas tipo, não foi um que falou, foram todos que falaram que eles já tinham reparado isso. Mas aquilo foi muito louco, porque aquilo causou em mim um conflito muito grande, assim, tá ligado? E aí aquilo abriu pra mim um caminho de eu sempre me preocupar em escutar como as pessoas estão me vendo, assim, sem medo. Claro que pessoas que você considera importantes, né? Você não vai escutar qualquer idiota, né? Pessoas que você considera que você tem uma relação. Então, escutar como a pessoa te enxerga, como a pessoa te vê, né? E tal. Então, aí é ter essa capacidade de ser criticado, tá ligado? De também conseguir fazer autocrítica. Ninguém é perfeito, ninguém tem uma personalidade tão perfeita assim que não precise mudá-la, né? Até porque as relações demandam coisas que normalmente não demandaria, tá ligado? Como o Fábio falou, a gente cresce numa família, a gente tem um modo de agir dentro daquela família. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, essa dinâmica muda, por isso surgem outros conflitos.
Sim.
Tá ligado? E o Fábio falou dos caminhos, eu lembrei que, acho que não à toa, né, dentro da cosmogonia africana, a pessoa que é mais vista como demônio, Exu, porque o Exu realmente representa o conflito da humanidade, né? Tipo, acho que quando falam de Exu, é o cara que faz o certo virar errado, o errado virar certo, então já é o cara que representa o conflito. E o símbolo de Exu também é um tridente, né, mano? Que é um caminho que se vira três depois, tá ligado? Então representando justamente essa perspectiva de, tipo assim, conflito vai ser quando você tá naquele ponto de intersecção entre os caminhos que você vem e os três que se possibilitam ali. Tá ligado? Porque é a chance de desenvolvimento mesmo, né, mano? É a chance da gente poder pensar e falar assim, caramba, que legal, né, mano? Agora eu posso me desenvolver, tá ligado? Agora eu posso ir, né? Porque às vezes eu tenho a sensação também, fazendo um curso do Renato Nogueira sobre o amor, e ele falou algo que pra mim foi muito significativo, assim. Ele disse que às vezes a gente se relaciona pelas vias do amor romântico e a gente só entende o amor como paixão, tá ligado? Porque a paixão é a pessoa vem pra me completar. A pessoa é quem me completa, tá ligado? Então outra pessoa vem preencher algo que eu não tenho, mas eu queria ter, tá ligado?
Pode crer.
E aí é meio que a paixão normalmente pela neurociência e tal dura de 12 a 24 meses. Quando essa coisa vai acabando, essa imagem da pessoa que vem pra te completar, e você começa a enxergar que aquela pessoa tem uma parte de coisa que não te completa também, e que inclusive te incomoda, que aí abre a possibilidade do amor. Mesmo, não existe amor sem conflito, tá ligado?
Nossa, pode
sabe?
Crer.
Então, assim, abre a possibilidade do amor. Normalmente as pessoas não sabem lidar muito. Inclusive, acha que o amor acabou. Tá ligado? Tipo, o amor acabou, tá ligado? E não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Porque, na verdade, existe até, né? No curso ele fala. Vamos pensar na imagem de Romeu e Julieta, Shakespeare. Tá ligado? Um casal completamente apaixonado, assim, né? Que inclusive ele fala que morre porque a paixão acaba. E aí, eles não têm a maturidade de lidar, porque são adolescentes, lidar com a abertura do amor que se vem, tá ligado? De um conflito.
Nossa, foda.
Né? Tipo, ele também traz a figura de Adão e Eva também, né? Que essa figura estão no mundo perfeito, que é meio mundo apaixonado, né? O paraíso. O mundo apaixonado, o mundo perfeito. E aí a serpente, né, fala pra Eva que existe outras coisas, né, outros, existe um outro campo pra se abrir. E ela chama Adão pra se abrir pra esse outro campo, e aí o que ele traz aqui também, esse outro campo é o campo do amor, o campo do conflito, fora da vida perfeita. Então também é uma representação do fim da paixão.
Nossa, que foda, mano.
Tá ligado? E às vezes eu fico com essa sensação mesmo, a gente... acho que não só, acho que tem uma personalidade cristalizada em si, que não precisa se modificar através do conflito, como às vezes a gente acha que as outras pessoas vão vir para nos completar, tá ligado? E eu acho que a pessoa vem para nos completar sim, mas a completude que ela traz é o conflito e a possibilidade de desenvolvimento, tá ligado? Se você se relaciona com uma pessoa que te completa em tudo, que não te traz conflito, cara, isso é um problemático, tá ligado?
Uhum.
Tipo, sabe? Porque eu acho que o próprio amor é essa possibilidade, né? Ele fala um bagulho que eu acho muito bonito, que ele fala assim, existe uma coisa no mundo ocidental que é faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Ele fala, não, o amor é fazer para o outro aquilo que o outro quer para si.
Nossa, foda.
Tá ligado? Não aquilo que eu... Porque é um ensimesmamento da porra, né, mano? Tipo, você vai fazer pro outro que você quer pra si, o outro tem outras demandas.
Sim, mano.
O outro
sim,
tem outros desejos. Tá ligado? O outro tem outros caminhos. Então você só se desenvolve quando você pensa assim, não, o outro quer essa outra coisa. E eu vou fazer por ele o que eu quero que ele faça. Tá ligado? A gente viajou aqui até falando da CLT, leis trabalhistas, mas às vezes eu acho que as pessoas que estão numa relação de opressão também têm um pouco essa perspectiva, tá ligado? O problema é sempre o outro, tá ligado? Ah, o problema do desemprego no Brasil é o quê? A CLT. Não é eu, sou um empresário que também tenho responsabilidade nisso, tenho que ter uma compreensão de qual é a minha responsabilidade também e como eu vou me modificar para resolver essa treta, tá ligado? Isso pra mim já configura a relação de opressão pra caralho, assim, né? Normalmente a corda vai arrebentando pra quem é mais fraco sempre, né, mano? Porque tem menos total força, né? Então normalmente é isso, tipo assim, não, eu em si sou completo, eu em si me acabo, tá ligado? E quando existe uma relação de conflito, eu jogo pro outro, porque eu não tenho essa possibilidade de abertura realmente do amor, tá ligado? Que aí entendeu como esse conflito, porra, é interessante e como através do amor a gente faz esse conflito virar coisas muito interessantes, tá ligado? E coisas muito confortáveis para ambas ou várias pessoas que participam desse rolê todo, né, mano? Então, tipo assim, eu acho que sem conflito mesmo, a gente nem humano seria, né? A gente não teria afetos, mano, tá ligado? Normalmente os afetos representam conflitos, tá ligado? Às vezes os afetos são conflituosos em si, eu acho que isso é foda pra caralho. Mano, eu amo afeto e sentimento porque eles são ambíguos, mano. Tá ligado? Você pode amar sua mãe, mas você pode ter um ódio de uma coisa que sua mãe fez pra você. Caralho, e isso, e se só, quando você mergulha nessa ambiguidade dos afetos, é que lá que as coisas acontecem, mano. É lá que você existe de verdade, tá ligado? Você fala assim, porra, eu vou nesse amor e ódio que eu tenho da minha mãe. Aí quando você vai lá, você fala, porra, isso existe por causa dessa história, isso diz muito sobre mim, é assim que eu ajo, tá ligado? As pessoas não conseguem entender que você pode estar muito feliz e triste ao mesmo tempo com alguma coisa, tá ligado? Vamos pensar aqui, eu peguei um exemplo prático, vai, um exemplo próprio. Eu posso estar muito feliz no meu aniversário, tá ligado? Porra, é meu aniversário, mais um ano, tô aqui com a minha família, mas muito triste, por causa que a pandemia me impossibilita de comemorar meu aniversário como eu sempre comemorei, com bastante gente, tá ligado? Então essa ambiguidade é foda, porque essa ambiguidade tem sobre mim, mano, tipo, diz como eu sempre comemorei meu aniversário, tá ligado? Diz como a pandemia tem me afetado, tá ligado? E várias outras coisas, assim. O fato de eu mais estar com a minha família. Então, assim, eu acho foda as ambiguidades. E as ambiguidades também refletem um pouco dos conflitos próprios, né?
Sim.
Que a gente tenta se afastar tanto, mas não consegue nem fudendo, tá ligado?
Exatamente. O que é mais louco pensar é que o sentimento e as emoções, assim, eles são, acho que, da natureza da nossa mente, a coisa que mais tem dois lados, né? É, tipo assim, os dois lados da mesma moeda, né? Então, quando a gente racionaliza alguma coisa, a gente sempre está vendo um lado ou outro daquela situação, né? A gente quase nunca consegue ir profundamente a entender a complexidade e às vezes os dois, três lados que aquilo tem, né? E acho que um exemplo disso, assim, né, é o quanto que quando a gente está numa relação, por exemplo, com alguém, e essa relação está sendo movida pela paixão, a gente só vê o lado bom. A gente só vê o lado que existe de benefício. A gente, inclusive, releva aquilo que nos afeta até negativamente, às vezes, porque a gente está dando, fazendo uma ode ao amor, né? Ao amor com paixão, e que é maravilhoso, e aquela sensação de ser querido e de ter,
O amor
ser
romântico.
desejado, né? É o amor romântico, né? Então, eu acho que quando você lida com a complexidade dos dois lados da moeda, assim, que é aquele sentimento de amor é gostar, é estar próximo, é querer estar ali, mas também entender que em alguns momentos aquilo incomoda, né? Algumas características daquela pessoa também vão fazer um tipo de incômodo, né? E acho que quando a gente para pensar no diferente, no outro, né? No, na diversidade, né? Por exemplo, por que que a diversidade desencadeia tanto conflito, né? Porque no fundo a gente não está só vendo no outro aquilo que a gente não gosta. A gente está vendo no outro aquilo que o outro não gosta em mim. Então não é só uma relação de mim para o outro. É sempre uma relação de mim para o outro e do outro para mim também. Então quase sempre numa relação a gente não fica só sabendo do que a pessoa, do que tem na pessoa que a gente não gosta. A gente também fica sabendo do que tem na gente que a pessoa não gosta. Que características que nós portamos ali na nossa característica de lidar com as pessoas que desagrada aquela pessoa que supostamente também te ama. Então, é importante pensar que o conflito ele nunca tem um lado só. E outra coisa também que eu queria fazer até um disclaimer assim, fica aparecendo assim quando a gente fala que as relações são conflituosas, né? E por isso sempre vão haver conflitos, né? Desde que esses conflitos sejam saudáveis para a natureza da mente. Eu não acho que todo conflito precisa ser levado a cabo, porque nessa ideia a gente está quase assinando embaixo de violência, de outras coisas que surgem do conflito e que são resolvidos da pior forma possível. Às vezes uma pessoa egoísta, a maneira dela de resolver o conflito é calar o outro, né? E essa é a pior maneira de resolver um conflito, né? Se você quiser resolver um conflito, a primeira coisa que você tem que fazer é estar aberto para escutar. Né, para saber qual que é o seu lado da posição, o que que você precisa fazer. Então, é importante que a gente está falando aqui o tempo inteiro que é conflito, a vida é conflito, sempre vão haver conflitos nas relações, mas é importante pensar que isso precisa ter um grau de saúde. Não dá para você simplesmente achar que, ah, já que é conflito, então eu vou conflitar mesmo, vou para cima e que se foda, né? Porque nessas a gente dá margem para dizer que, ah, não, já que tem conflito, vamos resolver esse conflito de qualquer jeito. Também não. Né? Os conflitos eles precisam ser resolvidos de uma maneira saudável para os dois lados. E é esse o mais difícil, né? É muito mais fácil resolver um conflito dizendo, não, você vai sim trabalhar 12 horas ou você vai ser demitido, né? Pronto, já resolvi o problema. A pessoa realmente vai porque ela não quer perder o emprego, ela quer ter o dinheiro dela, então tá certo, tá resolvido. Mas você foi violento, você foi opressivo à medida em que você impõe uma coisa que não é bom para os dois lados. Você está colocando uma coisa que é bom para você e pronto, né? Então, o conflito ele precisa sempre ser saudável numa medida em que coloque a condição do outro como uma outra pessoa. E aí é nesse sentido que eu acho que faz muito sentido o que você falou do Renato Nogueira.
Sim.
Renato Nogueira, quando ele diz que é dar ao outro o que o outro quer. Não o que eu quero para mim, porque às vezes é absolutamente conflitante, né? É o que eu quero, o que o outro quer. Às vezes é contrário, né? Às vezes é distante, pelo menos. Não digo contrário, mas é distante, né? Então, se eu for nessa lógica egoísta de querer dar ao outro o que eu quero, eu vou querer, eu vou na minha cabeça todo mundo quer o que eu quero. Isso aí, assim, isso é ilógico, né? Na maior parte das vezes as pessoas querem coisas diferentes de mim. Então, como é que se alinha as expectativas do que o outro quer, o que eu quero? Como é que se faz isso, né? Não tem outra maneira senão pelo conflito, senão pelo diálogo, pelo entendimento, pela escuta, pela abertura, né? De você entender o realmente. Como é que eu sei o que o outro quer? É me desfazendo daquilo que é bom para mim. Não exatamente desfazendo de deixar de lado, mas suspender aquilo que eu quero e que eu acho que é importante e ouvir o que a pessoa acha que é importante. Ali eu consigo alinhar, que seja expectativas. Talvez eu não tenha que mudar na medida da ação, mas eu pelo menos sei, né? Vou começar a perceber melhor quais são as minhas atitudes, como é que eu posso me mover naquilo para não afetar aquilo que a pessoa quer, né? Então, é muito importante pensar esses pontos, assim, né? E acho que você falou da figura de Exu, assim, acho que ele é, né, não à toa, encruzilhada, é um eixo muito central para a gente conseguir pensar o modo como as relações se dão, né? A gente nunca está numa via reta. Essa coisa de que a gente está, de repente, numa estrada reta, isso não existe, né? A gente está o tempo inteiro na encruzilhada. A gente está o tempo inteiro vivendo o conflito, vivendo o contrário, vivendo o complexo. Nada é simplesmente assim e pronto, né? Sempre tem uma série de coisas que nos atravessam. É como se a gente estivesse realmente no meio de uma avenida, passando o carro para tudo quanto é lado. E assim, em algum momento eu vou ter que me arriscar, eu vou ter que me fazer alguma coisa que pode me levar para um lugar onde eu não quero, né? Ou eu não desejava, né? Não exatamente onde eu não quero, mas é um lugar que eu não esperava. Então, a gente está sempre na encruzilhada. Não tem como, né? Acho que a figura de Exu, ele me parece ser central na figura da mente humana, assim, do modo como a gente funciona. A gente está sempre sendo atravessado por coisas complexas, nunca é simples, né? Acho que tem pessoas que dizem, ah, a pessoa lida bem com a vida, né? Não tem conflito. Eu acho que essa pessoa não existe, assim. Essa pessoa não está entendendo ainda que tem um problema, que tem um conflito, que a vida é complexa. Nada é simples assim, né? Não à toa, eu acho que é importante desconfiar de quem acha que resolver problemas emocionais é simples, né? Tem muita gente que tá eu vejo nas redes sociais, e até no campo espiritual também, né? Que, basta você seguir aqui, ó, esses passos, e você vai encontrar um caminho de paz. Ou que você vai encontrar um caminho de serenidade, né? E nunca é assim. É impossível que seja assim. Porque nós somos esse sujeito em conflito o tempo inteiro, em encruzilhada, sempre em atrito com várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é muito doido, né?
Sim, sim. Não, e eu também acho que é o que você falou também, né? Se uma pessoa acha que a vida, que ela tá vivendo uma vida muito retilínea, né? Ela tá numa highway, faz uma encruzilhada, cara, ela tá aquém da vida mesmo, assim, da vida dela, tá ligado? E quando ela acordar, pode ser muito complicado, né? Pode ser um momento que os conflitos se acumularam de tal maneira que vai ficar um monte de coisa pra ela resolver, tá ligado? Porque ela tava vivendo uma vida meio adormecida da vida mesmo, né? Tá ligado? Eu acho muito legal quando você fala também de entender que eu acho que esse é o caminho, né? Entender o conflito não como algo bélico, violento, imbatível, tá ligado? Mas como algo que, porra, eu acho que, inclusive, eu acho que a paz, que a gente tá até brincando, tá ligado? Só vai dar quando o conflito for igualitário e com igualdade de forças, tá ligado? Inclusive das pessoas perceberem suas posições dentro desse conflito, tá ligado? Às vezes a gente tá até falando de dar pro outro aquilo que ele quer, mas às vezes tem pessoas, a gente pode até pensar em mulheres, né, que tem uma relação de cuidado, que dão muito pro outro e recebem muito pouco. E talvez o conflito aí seja, mano, eu preciso receber mais desse outro porque eu tô dando pra caralho, tá ligado? Foda. E aí eu preciso ter uma abertura agora de receber e pedir pra esse outro que ele me dê também, tá ligado? Então existe também, acho que inclusive dentro dessa relação, esse rolê, tá ligado? Porque eu acho que o amor, no fundo, o Renato Nogueira fala, acho que eu acho maravilhoso, que é assim, quando a gente constrói formas específicas de amar, a gente tá oprimindo também. Então formas, estruturas, eu acho que é um caminho, tá ligado? E acho que entender isso é saber também que o amor é uma via de mão dupla, tá ligado? É quando eu dou pro outro aquilo que o outro quer e recebo do outro aquilo que eu quero também.
Foda.
Tá ligado? Então, tipo assim, estar atento a essa relação. Tá ligado? Porque senão vai ser só uma pessoa dando, né? Como é a relação de trabalho no Brasil, né? Uma pessoa que dá pra caralho, tá ligado? E aí o outro dá aquelas migalhas e acha que é muita coisa, tá ligado? E aí, inclusive,
Sim,
tá falando pro outro que ele tá dando pouco. Você tá dando pouco pra ela. É uma relação abusiva, né? Vamos falar assim, Fábio.
É, uma relação abusiva, uma
A
relação abusiva.
relação trabalhador, patrão é uma relação abusiva, cara, tá ligado? Porque o cara tá dando tudo que ele tem, mais um pouco, e o outro cara falando, é pouco, eu preciso mais. Preciso
Sim.
demais. Tá ligado?
E acho que às vezes até o que legitima esse tipo de relação opressiva entre trabalhador e patrão ali, é essa lógica de que alguém tem mais poder justamente porque tá dando mais, né? Então, assim, na lógica, eu tô fazendo o meu patrão enriquecer, pô, mas ele te paga o seu salário, né? Mas se você olhar no final da conta, ele tá ganhando muito mais do que você. Lógico que ele investiu mais, ele te deu emprego para todas as pessoas da sua empresa, mas ele é que não é que deu emprego. O emprego não se dá, é um posto de trabalho que você ocupa e que sem você ali não teria entrega nenhuma. É só pensar dessa
Sem
maneira
você,
que
ele não
você.
teria máquinas, não teria como pagar a conta. Aqui você não paga só o seu salário, você paga só o salário, a conta de luz, a conta de água, as máquinas que ele tem, tudo que ele possui, o
Perfeito.
carro dele. Paga tudo, você
Então
paga
é
tudo,
isso.
né?
É, exato. E é muito louco pensar essa coisa do dar mais, né? Assim, não é incomum, cara. A gente nas relações, a gente sempre vai ver isso, sobretudo na clínica, eu vejo muito isso, mesmo na minha vida também, de ter sempre uma pessoa que se doa mais para aquilo, outra menos, né? Eu acho que isso também não é uma, não tem que ser, não tem que ter uma regra de matemática de olha,
Com
dei um,
certeza.
recebi um, dei dois, recebi dois. Até porque, se a gente for muito nessa lógica da troca, a gente vai entrar no mesmo conflito de que a gente tem com o consumismo, né? Assim, a gente tem essa ideia de que o capitalismo ele está tão impregnado na nossa maneira de ser que a gente não consegue fazer nada sem nada, tipo assim, não consegue fazer nada por alguém sem algo em troca, né? A gente vai se sentir insatisfeito se a gente faz alguma coisa por alguém simplesmente porque eu quero fazer e acho que a pessoa precisa daquilo. Tem gente que acha que quem faz trabalho voluntário é trouxa, otário, passa seu tempo, gasta seu tempo, sua energia para não ganhar nada. Como assim não ganha nada? Você está ganhando muita coisa com isso, está fazendo novas relações, está se sensibilizando em relação a um problema social, você está se aproximando genuinamente de pessoas que precisam de você, não com qualquer interesse fútil, mas com um interesse fundamental, um interesse essencial naquela relação. Então, eu acho que não dá para ser também sempre nessa lógica de eu dou muito, recebo pouco, como se o amor fosse uma troca, né? Que eu preciso, né, o tempo inteiro estabelecer uma lógica de dou e recebo. No entanto, não dá para ser só dou também. A gente precisa ter alguma coisa que nos
Eis o
fortaleça, né,
conflito do amor,
naquela
né?
relação. Exatamente, cara. Esse é um conflito que não dá para ser 100% a lógica da troca, mas também não dá para ser 0%, né? É preciso existir um intermédio, né, entre o que eu entre, o modo como eu me dou para aquela pessoa e o modo como aquela pessoa também entrega a mim um pouco de si, ou pelo menos consegue enxergar que assim, fazendo a mim o que eu quero que seja feito, né? Consigo entregar aquilo que eu espero da relação, aquilo que eu almejo de uma relação saudável, né? Então, e não é muito difícil a gente, principalmente por paixão, entrar numa relação e abrir mão absolutamente de ter algum retorno, né? E se vigiar em relação a isso é muito complicado, sobretudo quando a gente está nos primeiros momentos de relacionamento, nossa, é uma coisa muito maravilhosa, né? Então, é muito louco isso. E outra coisa que eu pensei também, cara, de falar sobre esse tema, é que aí a gente tá falando aqui que a nossa eu a gente começou falando muito como que a nossa vida é relação, como que o que nós somos como seres existenciais se dá nas relações, nunca se dá fora disso. E aí hoje em dia existe uma certa religião em ame a si mesmo, né? Esteja com você mesmo, priorize você mesmo primeiro antes de dar atenção a qualquer outra relação que você tenha, né? No entanto, eu acho que isso é importante. Eu acho que isso realmente é algo que vale a pena você sempre pensar quais são as suas prioridades naquele seu momento de vida. Qual que é o seu, o que que você quer fazer para você mesmo naquele momento? Que tipo de relação você quer estabelecer com você mesmo naquele momento? Que tipo de, assim, que tipo de presente emocional você quer aprender a lidar, assim, sabe? Aprender a se dar, né? No entanto, essa coisa de estar consigo mesmo só é possível você fazer porque existem as relações. Porque é só você imaginar o que é o vazio, né? O vazio basicamente é a ausência das coisas, né? Então o vazio, para ele existir, ele depende das coisas. Até a ideia de vazio, para você conceber a ideia de vazio, você tem que ter antes de ter concebido a ideia das coisas, certo? Então a mesma coisa é o eu, né? Para eu conceber a ideia de um eu que se prioriza, que sozinho, né, pensa o que precisa ser feito, eu estou fazendo isso em relação aos outros. É assim, à medida em que eu quero me priorizar, eu estou de alguma maneira afastando os outros de mim para eu conseguir enxergar o que eu quero. Eu estou fazendo só um movimento de distância. Eu não estou me isolando. Então é isso que é importante. Assim, quando eu quero pensar o que que eu quero para mim, muitas vezes eu não estou me dissociando do mundo. Isso porque isso é impossível, como a gente já falou. A gente está em relação. A diferença é o modo como a gente vai entrar nessas relações. Então, no momento em que eu preciso ficar mais sozinho, não é que eu vou esquecer que o mundo existe. Eu simplesmente vou me afastar um pouco. Eu vou me distanciar de uma maneira segura para que aquela relação não interfira naquilo que eu quero. Para mim, naquele momento, o que eu quero priorizar. Então, até no momento em que você supostamente está pensando só em você, que você tem que se priorizar, você está fazendo isso em relação às suas relações, porque você está se afastando dessas relações. Então, mesmo no momento em que você está fazendo um certo retiro, você está fazendo essa possibilidade de olhar distante as suas relações. Você está fazendo uma tomando distância segura para olhar as relações que você tem e aí definir. Eu vou nessa relação, eu vou até aqui. Nessa daqui, para não me atrapalhar, para não interferir no modo como eu tô querendo priorizar a minha saúde emocional, eu vou nessa relação até aqui. Então, muitas vezes, por exemplo, tem gente que escolhe sair de um trabalho que ganha mais para ir para um que ganha menos. Ou seja, no sentido de carreira, isso é um downgrade. Qualquer pessoa diria: não, você é maluco, vai ganhar menos, né? Mas às vezes a pessoa, no momento de afastamento, percebe: bom, nessa empresa aqui, eu vou passar mal. Não dá para mim. É uma relação muito conflituosa, assim, de um ponto de vista até não saudável para mim. Então eu escolho me afastar disso, dar um passo atrás e escolher uma outra empresa em que eu não vou ter esse problema, né? Então percebe que aí é só me afastando de um, me aproximando de outro. Então de alguma maneira, mesmo quando eu tenho que escolher aquilo que eu quero de melhor para mim, eu tenho que, na lógica de me afastar ou me aproximar de algo, que faz sentido. Então, por exemplo, eu tô querendo agora dar foco na minha saúde física. Então, eu tenho que escolher uma coisa da qual eu me afasto. Seja um mau hábito, seja uma companhia que não concorda com aquele com aquilo que você quer fazer. Então tem sempre essa relação de aproximação e distanciamento, mesmo quando a gente está querendo fazer alguma coisa só por nós, né? No suposto estou aqui sozinho pensando o que eu quero para mim, né? Eu estou sempre em relação, mesmo nessas condições. Eu estou sempre pensando como é que eu vou me aproximar ou distanciar dessas relações de alguma forma. Então é muito louco pensar isso, assim. Mesmo na situação em que a gente se está solitária pensando sobre si, a gente também está em relação, em conflito.
Sim, você fala, eu penso muito em equilíbrio, né? E a gente tem noção, você falou, eu achei muito legal, de não pensar o amor também pela via mercantil, né? De que equilíbrio não é eu dou dois e você dá dois, né? Eu penso muito em equilíbrio, mano, como cuidar de planta, assim, tá ligado? Cuidar de planta, mano, é como está submetida à natureza e assim, tende, por exemplo, agora a gente tá no verão, mas em São Paulo, por exemplo, tem feito pouco sol, assim, né? Ontem fez um sol melhor, mas tem feito pouco sol. Então, assim, eu não vou jogar água nas plantas que nem eu joguei verão passado. Senão eu vou encharcar o solo, eu vou matar as plantas, tá vendo? Então, acho que equilíbrio existe uma relação de sensibilidade do que as coisas estão pedindo agora, e de percepção de mundo, de como, por exemplo, a planta se relaciona com a natureza, que afeta ela de uma forma, tá ligado? E aí eu acho que a gente na vida também é isso. Às vezes, numa relação, pensando em equilíbrio, às vezes uma pessoa, por exemplo, eu estou trabalhando e fazendo faculdade, passando isso, fazendo essas coisas. A outra pessoa precisa dar um pouco mais para aquela pessoa. Desde que um dia haja espaço para que essas coisas se invertam, tá ligado? Tipo, agora é o meu momento de me dedicar a uma vida profissional e educacional, e aí você vai se dedicar mais às coisas de casa e tal. Então, às vezes, eu acho que a relação de equilíbrio é um pouco isso, tá ligado? É, inclusive, essa relação dinâmica, né? Que quebra um pouco essa lógica mercantil e essa lógica exata, tá ligado? Mas eu acho que é uma coisa de sensibilidade também, né? Completamente, a gente tá sensível à dinâmica do mundo e da vida. Inclusive aberto aos conflitos mesmo, né? Tipo, acho que a natureza é, tipo, mano, esse verão de São Paulo tá totalmente esquisito. Enfim, sim, é uma coisa aí, né? É isso, Fábio?
Eu creio que sim, mano.
Da acho hora. Que a gente eu acho que...
Falou aí de tudo.
Sim. E eu acho que também a gente... Você indicou uma música... Assim, como uma cantora tempos atrás, e aí a minha esposa estava ouvindo, e eu fiquei simplesmente apaixonado, que é a Marina Sena, né?
Nossa, sério.
Bom pra caralho, hein?
Sem condições, né?
Nossa, sem condições, né? E acho que a gente pode terminar o episódio com o Por Supuesto, o que você acha?
Ah, sensacional, maravilhoso.
Que acho que representa...
Não é a minha preferida dela. Uhum. Quer dizer, nesse álbum aí é difícil a gente pular uma música...
Bom.
Mano, eu queria...
Porque
sério,
eu acho
verdade,
que a primeira coisa que me trouxe foi uma relação de conflito, porque no refrão ela falou, já sentei no seu sorriso. E isso eu acho, mano, tão fudido.
Foda.
Só
foda,
você
foda,
não
foda,
sabe.
Foda, foda. Não, eu acho que eu realmente quero fazer uma propaganda aqui desse álbum dela. Assim. A Marina Sena, ela é uma pessoa... muito, muito talentosa, muito, cara. Eu, assim, ouvi o álbum dela, eu já tinha ouvido ela antes do álbum, tocando violão e voz, assim. E, bom, é dispensável poder falar que, tipo, a voz dela representa uma coisa dentro da cultura de voz no Brasil, que é completamente diferente, né? A voz anasalada, assim,
sim,
que muita gente, inclusive, acha, num primeiro momento, até meio que estranha, irritante. No entanto, uma voz específica do nosso povo, assim.
Uhum.
É uma, a tonalidade da voz dela é representativa, assim. E ela fala numa entrevista, né, que ela costumava não gostar da voz dela por conta disso. E depois que ela conheceu a história sobre isso, assim, os representantes desse tipo de tonalidade, ela viu o quanto que estava ligado à história dela, assim, sabe? Tipo, o quanto estava ligado à brasilidade que ela tem. Então, mano, ela é muito foda, é uma pessoa muito, assim, não à toa ela foi abraçada por, mano, várias tribos aí, tipo, de pop, LGBT, galera que, puta, curte um som MPB, galera do rock, galera do rap mesmo, mano, assim, é impressionante o álbum dela, assim, vale a pena ouvir de cabo a rabo. A minha preferida, provavelmente, é Cabelo, acho que essa música é... assim, é sensível pra caralho, assim, é muito foda, fala de uma parada muito, muito profunda, então acho que vale a pena, mas vamos botar Por Supuesto aí no final, acho
então
que
é
faz
isso.
Todo sentido.
Fiquei com Por Supuesto aí. Tchau.
Falou, minha galera.
Valeu, obrigado.
Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Repara em corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô na forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado, e hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem, solta a mão do vão, vem, do vão, vem. Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, desembolar. Eu já deitei no seu sorriso. Chegar e já caindo.